Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 37 do podcast 20 Minutos ao Acaso. Eu sou o José Pedro Borrego e o meu convidado é o Pedro Ramos. Tem 44 anos, é pai do Miguel e é engenheiro de telecomunicações e diretor-geral numa empresa de eletricidade. Vamos lá conhecer o Pedro. 20 Minutos ao Acaso. Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos. Olá Pedro, bem-vindo a 20 Minutos ao Acaso, a partir de Moçambique. É uma honra enorme poder ter-te aqui como convidado. Olha, e desde já, obrigado por teres acedido a este meu convite.
Olá Pedro, desde já eu é que agradeço a oportunidade que foi concedida. É sempre um prazer colaborar e parabéns pelo programa que tenho acompanhado. É bastante interessante.
Olha, começando aqui a traçar o teu percurso desde o início, tu nasceste em Vila Nova de Gaia.
Sim, é verdade. Nasci numa freguesia de Vila Nova de Gaia, que é Arcozelo. Estudei lá até ao meu nono ano e depois no nono ano decidi, já na altura gostava bastante da área de telecomunicações. As únicas hipóteses que eu tinha naquela zona era a Escola Fontes Pereira de Melo no Porto ou o Colégio dos Carvalhos em Gaia, então optei pelo Colégio dos Carvalhos, onde estive até ao 12º ano.
E portanto tu aqui escolheste uma via profissionalizante, era uma coisa que já era mais intensa do ponto de vista dos tempos de estudo e das aulas que tinham, não é?
Exatamente. Eu escolhi essa via porque eu gostava muito da componente prática da eletrónica, eu gostava bastante de trabalhar com placas de circuito impresso, fazer começar já a desenvolver algumas coisas, e então essa área tinha essa componente bastante mais prática, que por um lado era bastante mais interessante, mas por outro bastante mais trabalhosa também, porque os colegas da área de ensino tinham basicamente as matemáticas, físicas, e nós tínhamos aulas todos os dias, das 8 da manhã até às 6 da tarde. Mas não me arrependo absolutamente nada, ajudou-me imenso mesmo na universidade, porque já tínhamos alguns conceitos que vínhamos a trabalhá-los já desde o 10º ano, e quando chegavam à universidade era algo que já não era novo para nós e facilitou bastante a integração também na universidade.
E isso notava-se nas aulas práticas, quem vinha das áreas profissionais tinha muito mais à vontade a mexer nos circuitos e a fazer os trabalhos que nos eram propostos.
Sim, sim, eu via várias vezes, pronto, na brincadeira às vezes comentávamos os colegas que vinham dessa área, quando havia colegas da área não profissional, né, em que estavam a testar às vezes alguns circuitos bastante simples, e quando ligavam os disjuntores das bancadas, imediatamente os disjuntores com proteção desligavam-se, porque havia qualquer coisa de errado ali que não estava correto, digamos, nas ligações.
Faltava a experiência.
Às vezes era, nós pronto, tínhamos um bocadinho mais de experiência porque também já tínhamos desde o 10º ano essa componente bastante mais prática.
Olha, e tu, paralelamente com os estudos, tu dedicaste sempre ao voleibol desde muito cedo, não foi?
Muito cedo, pode-se dizer, pronto, 12 anos mais ou menos, sim, quando eu comecei, pronto, já era um bocadinho tarde para uma modalidade que é bastante técnica. Mas comecei a jogar em Espinho, portanto numa cidade ali ao lado da minha freguesia, na Académica de Espinho, comecei a jogar voleibol. Entretanto, quando entrei para o colégio, uma vez que tinha aulas das 8 da manhã até às 6 da tarde, fiz ali uma pequena interrupção, porque não tinha muita disponibilidade, e depois quando entrei na universidade, aí voltei com força ao núcleo de voleibol da universidade. E pronto, fui até inclusivamente bastante ativo nessa área, quer como jogador, quer como dirigente também, e pronto, foi uma atividade também muito, muito interessante.
E porquê que tu nesta altura escolheste a Universidade de Aveiro?
Bom, eu escolhi a Universidade de Aveiro porque eu tinha uma queda muito grande especificamente para telecomunicações. Eu gostava de uma área muito específica das telecomunicações, que é precisamente as comunicações em radiofrequência. Já tinha o bichinho das telecomunicações e das radiocomunicações, por assim dizer. Eu já era radioamador também e portanto, tinha um especial interesse por toda essa área das telecomunicações. E uma vez que a Universidade de Aveiro dava essa possibilidade de desenvolver a componente de telecomunicações desde o primeiro ano, Eu sempre optei pela universidade porque nas outras instituições de ensino as telecomunicações eram apenas uma opção no último ano da licenciatura e eu então, por isso, e após ter conversado com várias pessoas, quer já empregadas, quer pessoas que estavam a frequentar os cursos nas várias universidades, achei que a melhor seria a Universidade de Aveiro e por isso fui para lá.
E tu tiveste aqui sempre muitas atividades extracurriculares, te falaste aqui no voleibol e na Associação Académica, mas tu também fazias parte da Associação de Radioamadores da Universidade de Aveiro.
Sim, é verdade. Eu a certa altura posso dizer que inclusivamente me perdi um bocado do meu
com tantas atividades.
Foco principal, que seriam os estudos, e acabei por dedicar muito mais tempo quer ao núcleo de voleibol, quer depois também à Associação de Radioamadores da Universidade de Aveiro, que era uma associação que já existia, estava parada quando nós chegamos à universidade, mas que depois um conjunto de pessoas com os mesmos interesses, começamos a conhecer-nos via rádio e fomos começando a conhecer pessoalmente e decidimos então reativar essa Associação de Radioamadores, que estava sob a alçada do Departamento de Eletrónica e Telecomunicações. E pronto, tivemos bastante atividade, desenvolvemos uma série de exposições na universidade, fizemos também algumas expedições para locais mais remotos, porque na área do radioamadorismo há uma componente que é o chamado DX, não é? Portanto, as comunicações de longa distância. E nós, para conseguirmos estar em locais... digamos que no mapa geográfico do mundo estavam em zonas bastante específicas, nós tínhamos que nos deslocar para locais do género Ponta de Sagres, Ilha do Pessegueiro, no Alentejo, zonas bastante
aquela
difíceis,
ilha lá perto,
não é?
De Caminha também, não é?
Exatamente, a Ilha da Colatra, isso foi em Faro, depois estivemos numa ilha também em Caminha, já não me recordo o nome, mas essa foi muito curiosa, porque nós tivemos 5 dias completamente isolados, digamos assim, só tínhamos as comunicações, a Marinha de Viana do Castelo foi-nos deixar numa quinta-feira e foi-nos buscar numa quarta e, portanto, nós tivemos praticamente uma semana a viver à nossa custa, sem qualquer hipótese de vir à terra, caso fosse necessário. Portanto, tínhamos assim umas coisas que hoje em dia é um bocadinho difícil de compreender, né?
Isso aqui eram aventuras, sem dúvida.
Muito, muito grande.
Olha, mas tu falaste aqui há pouco, desviaste um bocadinho o foco dos estudos, mas tu certamente hoje em dia estás a colher os frutos de teres dedicado tanto a estas atividades extracurriculares, quer no voleibol, quer no radioamadorismo.
Sim, isso de todo, né? Tenho a perfeita consciência hoje, depois de ter começado a trabalhar, que realmente a capacidade que a pessoa adquire na Associação de Estudantes e nos núcleos desportivos para organizar eventos com poucas condições de trabalho, os contactos que é preciso fazer, a desenvoltura que é necessária ter para resolver os problemas de última hora na organização de eventos desportivos e eventos como o radioamadorismo, tudo isso, dá uma certa experiência e um certo traquejo que depois na vida profissional, neste tipo de empresas que eu sempre trabalhei, empresas de prestação de serviços, em que normalmente são empresas pequenas, que têm uma estrutura bastante, digamos, espremida, nós temos que saber fazer tudo e realmente aí a Associação de Estudantes e a parte da Associação de Radioamadores deu uma experiência muito grande, que eu posso dizer que na minha atividade profissional hoje em dia, obviamente que eu tenho que recorrer algumas vezes aos meus conhecimentos académicos.
Dessa
mas
altura,
posso
não é?
Dizer que...
aos teus conhecimentos e aos teus contactos académicos dessa altura, não é?
Exatamente. Mas também esta componente, digamos, de não profissional ou não académica, por assim dizer, de conhecimentos técnicos, tem uma componente muito, muito forte, porque pronto, este tipo de empresa onde eu estou são sempre empresas que têm equipas, como eu estava a dizer há pouco, não muito grandes, mas diversas, muito diversificadas, e nós temos que conseguir chegar a todas as pessoas da melhor forma possível, e realmente o que se desenvolve ao estar numa associação de estudantes são realmente aquele tipo de, digamos, de conhecimentos e de saber estar e dar vontade.
Soft skills, não é?
Que não há nenhuma disciplina que ensine realmente na escola.
Olha, e como é que foi a tua experiência na cidade de Aveiro?
Bom, a minha experiência foi excelente, eu acho, porque eu acho que a cidade que nos acolhe enquanto estudantes é sempre uma cidade que nos marca para o resto da vida, e Aveiro era uma cidade que para mim era perfeitamente desconhecida antes de eu chegar a Aveiro, e depois passou a ser a minha cidade de eleição, porque representou para mim a cidade que fez aquilo que eu sou hoje, não é? Portanto, eu tive um grande período de tempo da minha vida a viver em Aveiro, adaptei-me muito facilmente e gostei muito de estar em Aveiro, ao ponto, como dizem algumas pessoas, gostaste tanto que ficaste mais do que a duração do curso, não é? Uhum. Isso, mas é um bocadinho isso, é verdade. Mas foi uma cidade que me diz muito, ainda hoje, sempre que vou a Portugal, uma das cidades que eu aproveito para visitar é sempre Aveiro, ainda vim de lá agora semana passada e estive em Aveiro porque gosto muito de Aveiro.
Olha, e o que é que gostaste mais na Universidade de Aveiro?
Olha, a primeira coisa que me encantou bastante foi a disposição do campus. Nunca tinha estado numa universidade que tivesse um campus da forma como Aveiro tem, não é? Bastante aberto, com espaços verdes, não é um espaço confinado, como era, por exemplo, a Faculdade de Engenharia. Eu lembro-me da antiga FEUP, na Rua dos Bragas, era um edifício assim bastante antigo, bastante fechado, tudo se desenrolava dentro de um prédio de 3 andares, era tudo assim bastante diferente. Quando eu chego a Aveiro, vejo espaços verdes, vejo o facto da pessoa sair de uma aula e ter que caminhar 10 minutos para conseguir chegar a um outro anfiteatro para ter uma outra aula, era algo que também nos dava espaço para relaxar, para conversarmos um pouco com os amigos, de conversar, descomprimir, e portanto gostei muito da disposição. Depois o espírito também das pessoas que estavam, uma vez que a grande maioria eram pessoas que vinham de fora da cidade para viver lá, fez com que houvesse aqui um grande espírito de companheirismo entre todos os colegas de curso e não só, e portanto eu desenvolvi pessoalmente grandes amizades que ainda hoje as pessoas com quem partilhei apartamento e a sala de aula, ainda hoje somos amigos e contactamos com muita frequência, e acho que lá fiz amigos para a vida, realmente.
E voltando aqui mais à componente de ensino, tu fizeste projeto em que área, lembras-te?
Sim, eu fiz projeto numa área, por acaso, que não tem nada a ver com telecomunicações. Eu fiz na área de sistemas de informação, porque na altura também havia uma espécie de números clausos que, digamos, fazia uma distribuição do número de alunos por cada área de projeto, e portanto a área de telecomunicações na altura era uma área bastante concorrida, porque o MTS estava na berra, digamos assim, e toda a gente queria estar nessa área. E eu não tive possibilidade de estar nessa área, então fui para a área de sistemas de informação. Achei bastante interessante, porque eu fiz um projeto que se chamava Equamat, era portanto um projeto entre o departamento de matemática e o departamento de eletrónica, em que havia um concurso inter-escolas e a nível nacional, e depois também desenvolveu-se a nível dos PALOP, com uma série de questões de matemática, mas eram questões bastante limitadas em termos de número, porque eram questões predefinidas, num CD, gravadas, e o desafio que nos lançaram foi desenvolver uma espécie de uma base de dados com um modelo matemático que estava por trás, que gerava aleatoriamente, imagina, equações de segundo grau em que o A, o B e o C, né, do AX² mais BX mais C, eram gerados aleatoriamente, e as soluções também eram, portanto, apresentadas na hora como opções de escolha dos alunos. E, portanto, envolvia aqui conceitos de programação, conceitos matemáticos, e foi bastante interessante poder, portanto, ter essas duas componentes no projeto. Foi bastante interessante.
Então, e depois tu terminas o curso e vais logo para o mercado de trabalho?
Não, eu curiosamente o que aconteceu, portanto, eu terminei o curso em julho de 2001 e precisamente em setembro, não é? É quando acontece o 11 de setembro, e todos os processos onde eu estava de recrutamento são suspensos por tempo indeterminado. E eu, na altura, tinha sido convidado pelas pessoas do departamento para ficar a continuar esse projeto, o Equamat, e uma das condições era poder ter uma licenciatura em ensino para poder ser assistente e dar algumas aulas no departamento. Então, por brincadeira, acabei por fazer a minha candidatura também em julho para uma outra licenciatura em ensino de eletrónica e informática. Entrei. E, portanto, como não tinha imediatamente conseguido o emprego, comecei a assistir às aulas, fui assistindo, entretanto, entrei no mercado de trabalho em dezembro de 2001 e consegui fazendo em paralelo as duas coisas, inclusivamente o estágio na escola secundária em Aveiro, onde fiz o meu estágio. Terminei depois e realmente achei que a minha vocação era mais na área das engenharias e nas telecomunicações e não tanto no ensino.
E portanto, ficaste com duas licenciaturas nessa altura?
Sim, fiquei com duas licenciaturas, pronto.
Uma em engenharia e outra em ensino.
Na altura, as duas licenciaturas tinham muitas semelhanças, os primeiros três anos eram praticamente iguais.
A estrutura era quase comum,
Era quase comum, portanto, eu tive que fazer basicamente as cadeiras pedagógicas, não é? E depois fazer o estágio final numa escola.
E tu referiste agora aqui uma coisa que eu tenho presente na memória, que foi precisamente o 11 de setembro. Eu lembro-me deste dia perfeitamente, porque íamos ter um exame, a seguir ao almoço, e lembro-me perfeitamente nesse dia estar no átrio do Departamento de Eletrónica e Telecomunicações. Nós tínhamos a televisão na altura e estavam a dar as notícias e os aviões a chocarem com as torres. E lembro-me perfeitamente de entrar o professor Rui Borges, pôr as mãos na cabeça e dizer: isto não é um acidente, isto é um atentado. Lembras-te? Estavas lá também, não estavas?
Eu estava lá no meio, porque estava muita gente nesse átrio. Começámos a ver aquelas coisas assim. No início as pessoas não acreditavam que aquilo estava a acontecer, parecia uma montagem. E realmente o professor Borges, quando entrou e diz: epá, isto não é uma brincadeira, isto é mesmo a sério e vai ser uma coisa muito complicada. Estava muita gente no átrio, lembro-me perfeitamente dessa situação. Foi um episódio que não sai da minha cabeça.
Sem dúvida, foi de facto marcante. Olha, então, e depois disto, tu entras então no mercado de emprego e vais para uma empresa no Porto, na área das telecomunicações.
Exatamente, portanto, esta empresa era uma empresa que já prestava serviços a alguns operadores móveis na altura, mas que não tinha pessoas nos seus quadros com competências na área específica das telecomunicações. E então estavam a instalar já sistemas 3G, mas as pessoas que estavam à frente dessas áreas eram pessoas da área das energias, correntes fortes, e então não tinham, digamos, essa sensibilidade para as telecomunicações, pronto, que as pessoas de telecomunicações tinham. Então o meu primeiro trabalho foi realmente fazer uma série de levantamentos no terreno sobre condições para instalar o sistema, instalar depois e configurar o sistema 3G. Portanto, basicamente eu fiz um pouco de engenheiro de campo ou técnico também, portanto, estava preparado para fazer o que fosse preciso. A pessoa, quando sai da universidade, vai com uma vontade enorme de fazer tudo e não põe travões a nada, e portanto encontrei uma equipa também muito, muito interessante nesta empresa e lá me mantive até 2013. Pronto, entretanto fui fazendo outras, fui tendo outras funções dentro da empresa, porque a empresa também foi crescendo. E eu fui crescendo com a empresa e a certa altura passei a ter um papel mais de gestão do que propriamente de engenharia ou de técnico. E a certa altura passei realmente a ter funções mais de gestão operacional, direção de obra, pronto, e fui subindo dentro dessa empresa até chegar a diretor-geral daqui de Moçambique, não é? Portanto, passei por Angola com eles. Depois estive no Brasil também, em 2010, e em 2011 sou chamado para vir desfiar aqui um projeto na área das telecomunicações, uma operadora que estava a querer, portanto, crescer bastante no mercado, e ganhamos um concurso com uma meta muito ambiciosa de atingir até o final do ano. E pronto, vim para cá com essa missão e correu muito bem e pronto.
Olha, e como é que foi a tua adaptação a estes países tão diferentes como Angola, Brasil, Moçambique? Como é que tu te adaptaste a estas novas realidades?
Foram sempre fases diferentes da minha vida. O caso de Angola foi uma situação, eu estava na empresa e sentia-me de alguma forma, portanto, sem grandes condições de poder subir dentro da hierarquia da empresa, porque as pessoas que lá estavam eram mais experientes do que eu, mais velhas, já com bastante mais experiência. Então achei que a forma mais interessante seria disponibilizar-me para sair para um projeto internacional, onde esperava crescer nesse projeto e depois ter uma oportunidade melhor. E pronto, foi isso que eu fiz, ao aceitar o desafio de ir para Angola. Obviamente na altura era uma novidade, a guerra tinha acabado há cerca de 3, 4 anos, quando eu fui para Angola. As condições eram bastante mais adversas do que aquilo que são hoje em dia, a nível de logística, a todos os níveis. Mas posso dizer que foi bastante interessante, foi uma experiência muito, muito gratificante. E abriu portas para que realmente eu sentisse que o mercado português não teria a dimensão que eu gostaria que tivesse, e daí que continuei sempre à procura de mercados bastante grandes, como é o caso do Brasil, por exemplo, onde estive em São Paulo, em que só a cidade de São Paulo tem tantos habitantes como Portugal inteiro, não é? Portanto, sim, a área, digamos, da
é
cidade
outra dimensão,
estava, é imensa, é bastante diferente. E depois aqui em Moçambique também, só para termos uma ideia, quer dizer, se quisermos ir de uma ponta à outra de Moçambique, demoramos cerca de 3 dias de carro, o equivalente a chegar praticamente à Alemanha saindo de Portugal. Portanto, é um bocadinho certo, uma realidade um bocadinho
completamente
diferente,
sim. Então, depois, já em Moçambique, tu sais da empresa onde estavas e entras numa outra, não é?
Sim, portanto, eu, entretanto, cheguei a acordo com a empresa onde estava e decidi sair desse projeto, e uma nova empresa israelita, na altura, estava a entrar no mercado. Procuraram-me porque já tinha alguma experiência daqui de Moçambique, aceitei o desafio, estive com eles durante um ano. Entretanto, o meu filho decide nascer, não é?
Uhum.
E eu e a minha esposa decidimos que seria boa ideia irmos a Portugal ter o nosso filho, e também porque eu já há algum tempo que gostava de fazer uma pós-graduação, e então aproveitei esse ano de interregno para fazer o meu MBA na Porto Business School. E pronto, estava praticamente a terminar, ou faltavam uns meses para terminar, quando eu recebo um convite de uma empresa daqui de Moçambique, mais ligada à área das energias, portanto média e alta tensão, e eu aceitei imediatamente porque a pessoa, a partir do momento, penso eu, pelo menos foi esta a minha visão, a pessoa a partir do momento em que faz um MBA sente-se com... Eu pelo menos senti essa disponibilidade de agarrar qualquer desafio, qualquer área, mesmo que fosse bastante diferente daquilo que era o normal da formação e o normal percurso. Então aceitei e estou muito satisfeito porque tenho uma autonomia bastante grande nesta empresa, estamos a fazer coisas muito interessantes, estamos a crescer também no mercado. E uma vez que é uma área nova, também faz com que a pessoa não se acomode os seus conhecimentos, e portanto faz com que todos os dias eu tenha que aprender algo novo com outras pessoas mais novas e mais velhas do que eu, e portanto tem sido uma experiência muito enriquecedora.
Olha, nós ainda não falámos aqui nisso, mas tu fizeste o MBA, mas antes terminaste também o mestrado, não foi? Em Eletrónica e Telecomunicações.
Sim, exatamente, eu voltei à Universidade de Aveiro, não é? Lá está Aveiro a...
Uhum.
a continuar na minha vida.
O bom filho à casa torna, não é?
É verdade. E então eu voltei à Universidade de Aveiro e aí fiz o mestrado na área e já de telecomunicações, portanto eu já tinha alguma experiência a nível desta área das infraestruturas de telecomunicações, e fiz a minha tese na área precisamente da partilha de infraestruturas de telecomunicações, e foi bastante interessante porque depois essa mesma tese foi continuada no MBA, mas com uma vertente mais financeira, né, de análise técnico-económica, por assim dizer, e de viabilidade financeira desse mesmo projeto. E foi curioso que foi um projeto feito entre Portugal e Moçambique, porque tive muita colaboração da congénere da Anacom aqui em Moçambique, o INCM, não é? Que foi fantástico na partilha de informação, de dados e de recolha de bastante material, que me permitiu fazer não só a tese de mestrado, como também depois a parte da tese final do MBA.
E, portanto, tu hoje em dia não trabalhas na área de telecomunicações, estás na área de eletricidade, não é? Curiosamente, em correntes fortes, a fazer mais a gestão de projetos e a gestão da própria empresa, não é? Da vida da própria empresa.
Exatamente. Portanto, foi esse o desafio também que me fez aceitar, regressar a Moçambique. Áreas diferentes. A própria empresa, além da área das energias, abrimos agora recentemente a área das águas. E em breve esperemos abrir a área do gás, e portanto são áreas bastante diversas e que fazem com que realmente a pessoa tenha que estar sistematicamente a aprender novas tecnologias, coisas que nunca pensou que alguma vez iria se interessar, e neste momento a pessoa interessa-se porque, além de ser uma área nova que a empresa está a apostar, é algo que me dá prazer investigar sobre outras áreas e outras tecnologias. E, portanto, sob esse ponto de vista é bastante enriquecedor porque obriga-nos a estar constantemente em análise de novas tecnologias e de novas técnicas.
Olha, e como é que é viver em Moçambique?
Bom, viver em Moçambique, posso dizer que tenho um colega meu que diz assim, bom, de segunda a sexta-feira, morar em Moçambique, na China, no Japão ou em Portugal é praticamente a mesma coisa. Embora não seja...
O ritmo não é bem o mesmo, não é?
O ritmo é um bocadinho diferente e atenção, é mais acelerado, embora as pessoas pensem que por ser um país não tão desenvolvido e as coisas são mais lentas, não, o desgaste é muito maior. Nós não temos, obviamente, ao nosso dispor também todos os meios que temos nos países ditos desenvolvidos e por isso a nossa criatividade tem que ser posta à prova todos os dias para conseguirmos responder a esses desafios, mas também é isso que torna o trabalho aqui bastante interessante e apelativo. O dia-a-dia, falando agora mais seriamente, realmente de segunda a sexta, não faz muita diferença daquilo que é um dia-a-dia numa cidade como Lisboa, como o Porto ou uma outra cidade qualquer do mundo, onde eu já passei, que a pessoa trabalha praticamente desde manhã até ao final do dia, depois pode eventualmente ir ao cinema ou ir ao ginásio, se gostar de desporto, ou correr, ou andar de bicicleta, ou fazer outra coisa qualquer. E depois, ao fim de semana, aí sim, há uma grande diferença, porque não há tanta oferta cultural e desportiva como existe noutro país qualquer, então nós temos que inventar, não é? Portanto, digamos que há um espírito de camaradagem maior entre a comunidade expatriada aqui, porque todos partilhamos, digamos, das mesmas necessidades de poder... portanto, ter mais oferta cultural, desportiva e todos os outros géneros. Então, é interessante porque há aqui uma comunidade muito diversificada, desde japoneses, coreanos, ingleses, portanto, todas as nacionalidades existem aqui no país. E então é curioso que a pessoa acaba por estar num fim de semana com pessoas mais do Ocidente, outro fim de semana com pessoas mais do Oriente, outro fim de semana em que junta-se toda a gente, e é muito interessante porque aqui acaba-se por ter mais tempo para conseguir estar com essas pessoas, com os amigos, partilhar mais os momentos, e acaba por não ser tão stressante, digamos assim, como em Portugal, na Europa, em que a pessoa... parece que se anda sistematicamente a correr de um lado para o outro e não tem muito tempo para os amigos. Aqui realmente a pessoa tem mais tempo para os amigos, tem mais tempo para a família e isso é, eu acho que é bastante importante.
Olha, Pedro, os nossos 20 minutos já passaram há muito tempo e já estamos a chegar à parte final deste podcast, onde eu te vou pedir que deixes aqui três sugestões, começando pela sugestão de cinema ou televisiva.
Ora bem, a minha sugestão de cinema vai para o filme que já estreou há algum tempo, mas que eu, infelizmente, só tive a oportunidade de assistir há relativamente pouco tempo, que é, portanto, o Bohemian Rhapsody, em que faz, a biografia do Freddie Mercury. Acho que é um filme bastante interessante e gostei muito de o ver.
E agora a sugestão musical?
Maroon 5. É um grupo que eu sigo já há algum tempo e que gosto bastante do estilo de música deles.
E, finalmente, a sugestão de leitura.
A sugestão de leitura é um livro que eu já li há muitos anos, talvez muitos anos, quando vim para cá, para Moçambique, que é a biografia de Nelson Mandela, em que, de alguma medida, me ajudou a entender bastante o outro lado das pessoas e a necessidade que temos, às vezes, de conseguir colocar-nos de uma forma diferente do outro lado para conseguir ver a perspectiva das outras pessoas. Acho que foi um livro muito interessante e é um livro que eu aconselho.
Olha, Pedro, tive imenso gosto em estar aqui à conversa contigo. Quero agradecer-te muito mesmo por teres aceitado este meu convite para estarmos aqui à conversa e por teres partilhado toda a tua experiência e o teu percurso de vida, que é, sem dúvida, interessantíssimo.
Eu é que agradeço, muito obrigado, é sempre um prazer rever ou reescutar, digamos assim, os amigos e foi bastante interessante também esta conversa, sempre que possível é para mim um prazer colaborar neste tipo de iniciativas e parabéns mais uma vez pela iniciativa.
Olha, muito obrigado e um grande abraço.
Ok, obrigado, um abraço.
Quanto a nós, voltaremos com um novo episódio de 20 Minutos ao Acaso e com mais um convidado. Fique atento e continue a seguir-nos no nosso blog em 20minutosaoacaso.wordpress.com. Até breve. 20 Minutos ao Acaso. Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos.